Fala time, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Aqui é Vinícius Gonçalves, o Peixe, seu host. E eu seria o Caldo de Lobo.
Olá pessoal, eu sou o Danilo, irmão do Peixe. E tô aqui pra falar sobre um assunto aí que o Vinícius vai falar agora.
Funciona,
Eu sou só o Casa Grande aqui, só. O Vinícius que é o Arnaldo César Coelho. Não, você
que vai
quer?
Soltar. Você vai soltar. Não,
você Cléber Machado. Você que é o Cléber Machado.
Ah, disse que é o Machado, que é o Bambueno. É isso aí, time. A gente não sabe o que tá fazendo. Eu vou fazer um podcast aqui. Vai ter um monte de música de fundo, barulho de disparo. A gente vai direto pra Idade Média, porque hoje, nesse instante, falaremos sobre a trilogia de Arthur. De Arthur, feita pro Cornell. E é isso aí.
Arthur o rei, né, velho? O grande rei, né, mano? O grande rei que a gente tá esperando voltar até hoje da Britânia. Por sinal, você acha que ele morreu ou você acha que ele não morreu, velho? Eu acho que ele não morreu.
É, eu acho que isso é verdade. Mas isso não tem problema, não.
Eu acho que ele tá se escondendo.
E até agora?
Até agora. Eu é até tipo Elvis. Arthur, Elvis, você tá nessa turma aí.
Sabe que ele era rei, né?
É. Aí que tá.
É, spoiler da
Aí que tá, aí que tá. É uma questão engraçada, né? Porque também, eu peguei esse livro aí. Ah, ô pessoal, só pra vocês saberem, tá? Fui eu que peguei esse livro aí, viu? O Vinícius só leu depois. Cara. Eu li esse livro aí há 3 anos e meio atrás e eu só agora. Eu peguei por causa das Brumas de Ávila, velho.
Calma, calma, você tá se apressando. É o seguinte, vamos falar do livro primeiro.
Ah, é?
Tipo, como conta a história.
Boa.
Depois fala da história.
Tá bom.
Gordon tem um jeito muito particular de escrever, que é assim, ele é um historiador, diferente de muitas outras pessoas aí, ele segue mais pela linha do Humberto Eco, que é um cara que estudou pra caramba história sobre um determinado assunto e conta uma história de ficção, chegando o mais próximo possível da realidade da época, porque ele tem um domínio sobre o assunto. E fica muito interessante porque ele coloca as coisas do jeito que aconteceu de verdade. De verdade, ainda mais próximo possível da realidade.
Não, mas é isso aí mesmo. Eu acho que uma parte da hora desse livro é justamente o cara conhecer sobre a história da época. Então, por exemplo, em todas as lutas, ele conta, os personagens faziam uma coisa chamada parede de escudos. O que, que é isso aí? Uma parte de gente se junta, um cara defendendo o cara da esquerda, se não me engano, ou o cara da direita defendendo da outra direita. Não importa, eles juntam os escudos e esperam os inimigos atacar, então, e o inimigo também tem uma parede de escudo, ou seja, as duas paredes se chocam e fica um empurrando o outro até a parede quebrar. A parede quebrou, a batalha tá ganha. Pô, é bacana isso, por quê? Porque eu nunca tinha ouvido falar de parede de escudo.
Claro que tinha.
Acho que o livro, acho que 300, né?
Os romanos fizeram parede de escudo, tipo,
Você não aprende isso na escola. Você não aprende isso na escola.
É verdade.
E não é tão da hora. A professora não ia contar isso aí da hora, não, velho. Ela ia falar umas asneiras lá. Se fala, não ia nem citar isso daí.
Claro que não. Vamos fazer o seguinte, vou colocar a tia Daniela pra ficar ficcional e ninguém saber quem é de verdade.
É melhor, né? Tia Dani.
Coloca o Rod nunca me ensinou isso. Rod é professor de história, a gente pode falar disso.
A Alice nunca me falou isso daí.
A Alice pode, que a Alice é parente, né? Então a Alice é uma peça, não explicou isso pra gente desse jeito. Mas importante assim, como é que é a história do livro? A história, como a maioria dos livros o Cornell faz, ele conta a história de um personagem, do começo da vida dele até a morte.
O Arthur não morreu.
Não é o Arthur, calma. Estamos chegando lá, velho. Você é muito, muito apressado, velho. Cornell conta a história de Dervel, que meu irmão vai falar Derfel, porque ele não quer falar direito, que nunca mandou explicar. É que se escreve Derfel e se fala Dervel. Mas o importante é isso. O importante é que a gente acompanha a trajetória de Dervel, desde que ele era uma criança até a sua morte num monastério maluco lá. Ele conta a história dele, conta a história de Arthur a partir da vida dele, que ele fez parte de todas as coisas do rei, e é bem divertido. E vamos começar a focar no primeiro livro aí, que você lembra de...
Eu lembro de tudo. E o Derfel não morre. Só queria comentar isso aí.
O livro termina, né, que o Derfel
não morre. Só... é praticamente o segundo rei, entendeu?
Praticamente
um herói, ele é um herói. Ó, o livro começa... A gente vai falar do livro todo, né?
Só de coisas interessantes, pra pegar highlights.
Então, ó,
pra incentivar o pessoal.
O livro começa... A história do Derfel é engraçada, por quê? Porque ele é um saxão. E nessa história aí, os britânicos odeiam os saxões, né? E o Derfel é um saxão. O que que aconteceu? Quando um druida chamado Tanubrus... Como é que é o nome?
Não importa, um druida.
Um druida qualquer aí invadiu a cidade do Derfel, queimaram todo mundo e jogaram todos as crianças... num poço lá, era Poço das Almas, alguma coisa assim, oferecendo ela pros deuses. E o Derfel escapou disso. Ou seja, pros druidas, o Derfel seria um cara escolhido pelos deuses. Merlin, sabendo disso, pegou o Derfel e criou ele junto com ele. Então, o Derfel, na verdade, foi criado pelo Merlin.
Não, mas já é uma light, mano. Imagina, tá andando ali, ah, mamãe morreu, papai morreu, pegou fogo na cidade, sei lá, Merlin. Que, aliás, Merlin eu achei muito divertido no começo dos livros, ele fica muito mais próximo da realidade do que com magia e coisa assim. Então, tipo, pra você ler o livro, o Merlin é só um velho. No começo é bem realidade.
E uma coisa interessante do Merlin, né, velho? O Merlin já é, tipo, um cara da história, então, né? Ele já existiu. O Merlin existe. Porque acho que já é o terceiro ou quarto livro que eu leio que tem o Merlin. E o Merlin é o Merlin.
Eu escrevo coisas. Eu também consigo ler e colocar o Merlin.
Então, porque ele existe, entendeu?
O que ele colocou nas notas lá era que o Merlin, assim como o Arthur e o Derfel, eles existiram, foram pessoas. Existem, tipo, o Arthur e o Merlin não. Mas, tipo, existiu um relato de um druida muito poderoso, não era Merlin, não tinha como saber o nome, porque eles não escreviam nada na época, que vivia, tipo, sei lá, 200, 300 anos antes do cara que, da época que poderia ser o Arthur. Trama que ele coloca é ficcional. Por exemplo, quando colocar o Derfel como filho, como criança, criada por Merlin, naquela no vilarejo lá que é Monte, como é que é? Monte do Merlin?
Avalon.
Não, Avalon é outro.
Não, é Avalon.
Não é Avalon.
É, Winnings, mas é Avalon.
Winnering, não, Avalon é outro lugar.
Não, é Avalon.
Avalon parece que no último livro ele leva e nem fala que é a palavra. Não é Avalon. Enfim, pra lá, é Winner, whatever. Winner, whatever é bom, né?
É.
Tá, enfim. Enfim, eles criam lá, colocando o Derfel criança, o Merlin já velho e Arthur, tipo, com uns, sei lá, 20, 15 20 anos.
Uns 20 anos.
Acho que menos, porque ele tava velho igual, o Derfel ia ser uns 17. É. E eles se encontram todos naquela época, velho. E vamos pular essa babaquice e entra pras porradas? Na parte de discursos?
Não, claro que não, tem coisa interessante aí nesse primeiro livro aí. Então, personagens de Arthur. Então, todo mundo que já leu a história de Arthur conhece alguns personagens. Todo mundo que já ouviu falar de Arthur conhece alguns personagens. Quem são eles? Morgana, Guinevere, Merlin, Lancelot. Acho que tem mais algum aí? Acho que são mais famosos, né? Acho que são esses mais, os top do top. Uma coisa interessante. Nesse livro, assim como na história conhecida de Arthur, a Morgana também ela é criada junto com o Merlin. Então ela é treinada pelo Merlin. Só que a Morgana nesse livro aí, ela é meio que feia pra caralho. Tipo, meio que dragão, né, mano?
Porrada,
A menina pegou fogo.
Morgana era filha do rei junto com Arthur. Arthur e Morgana são filhos bastardos do rei Uther, que é um filho de verdade pra ser herdeiro do trono. Como eles são filhos bastardos, a Morgana casou, aí pegou fogo na casa, ela pegou fogo, o fogo matou o marido, ela pegou fogo, queimadura de segundo grau ali, ficou feia pra cacete, então ela se cobriu toda. Merlin meteu uma máscara de ouro na cabeça dela. Ela só tinha um olho ali que via, a boca, poderia falar e respirar. Ela não podia ser druida porque não era druida. Ela era uma pessoa que manjava muito de ervas.
Então fechou. Então tinha um grande rei Uther que ele tava. Ele já tava bem velho e ele precisava arrumar um herdeiro do trono dele. Então, o que aconteceu? Ele tinha um filho, tá? Que também era chamado de Mordred. Também por quê? Porque eu não falei que já tinha outro Mordred na história, né? Então ele tinha um filho chamado de Mordred, que ele morreu em uma batalha. Então o livro começa com o nascimento do filho do Mordred, que é Mordred, Ap e Mordred. Os dois são Mordred.
Ap é a ligação, é tipo como se fosse do Aragorn, filho de Aragorn, dele de Aragorn, né? Tipo, é filho de Ap.
Ap alguma coisa. Então, era um parto difícil e tal. Os cristãos não estavam conseguindo fazer o parto, aí chamaram a feiticeira Morgana. Druida? É druida?
Druida é homem. Feiticeira é
feiticeira. A feiticeira Morgana pra conseguir fazer o parto. Daí nasceu uma criança com pé torto. Nasceu um homem que era a salvação do rei com um pé torto. O cara tinha um pé torto, mano. E o cara lutava, hein, velho?
E aí vem a história. A história se passa entre tudo que Arthur faz pra conseguir manter o reino do a sua promessa de dar o reino ao Mordred.
Então aí o livro acontece o quê? É o Arthur querendo manter esse juramento dele para que o Mordred consiga reinar toda a Britânia. E nesse vai e vem aí acontecem diversas batalhas. Eu acho que uma coisa da hora de falar é logo depois que o Derfel ele mata aquele primeiro cara, né, aquele primeiro homem da vida dele, eles estão numa emboscada, né, onde tem uns caras que estão indo atrás do Derfel e de todo mundo que estava lá no, monte de Avalon, depois você vê aquela porra que era merda de Avalon.
Não é Avalon.
Depois você vê lá pra você ver. É, no monte de Avalon, eles estavam fugindo, é, o Defel tava lá, tudo tava dando errado, os caras iam morrer, quando de repente ele ouve uma corneta. Eu acho essa parte dos livros, toda hora que tem essa corneta, eu acho a parte mais da hora do livro, mano.
Eu coloco a corneta ali.
É porque eu imagino assim.
Como é que é?
Velho.
Como é que é?
Tá tudo, toda hora que tá dando tudo errado na batalha, no livro, eles vão quase perder. Aparece essa porra dessa corneta e todo mundo olha pra. É sempre um monte. Os caras olham pro monte e tá lá. As plumas, a armadura brilhante, o escudo que... Como é que é? Que tem um espelho que reflete tudo. A capa branca, a égua enorme, preta. Yamei. É uma égua, é um cara com uma armadura dourada, um escudo que reflete, pluma na cabeça.
É, armadura prata.
Capa branca. Não é dourada? Foda-se. Olha pro horizonte, aquele cara brilhando e todos estão salvos. Arthur Chegara.
É? Chegara?
Essa
tá
é
gastando, hein?
Olha só, até aqui, ó, ó o braço aqui, ó, ó. Uma coisa interessante nesse livro também é, nesse livro, quem usa arco e flecha é banana. Nesse livro ele conta que as flechas não conseguem furar um peitoral de couro. Eu achei isso engraçado também.
Na verdade elas furam, elas não passam em roupa... É...
Não, ninguém usa flecha. Não tem arqueiro.
Não, porque tem escudo, arqueiro, né, não... velho?
É, mas fala isso pro Legolas. então, a flecha do Legolas varava até ferro, mano.
Aquele nível 20
aquela é flecha dela. E é uma coisa interessante, verdade. Né, então? Uma coisa interessante, velho. Não tem aqui flecha.
Não, então, porque está...
Você falou do lanceiro, do cavaleiro.
Então, porque referência histórica. Arqueiros, eles eram no Oriente. Era o... Nessa época, que a gente era na época medieval, não tinha arqueiro na Europa. Os arqueiros muito fodas ficavam lá no Genghis Khan. A Idade Média ali, é época do Genghis Khan, que tinha os arqueiros que andavam a cavalo. Essa é a diferença.
Porque na época do samurai lá também?
Aí é Japão, falando de China. Ali os mongóis ali no
eu
meio
acho
do
que não
negócio.
Tem aqui, eu acho que eu achei isso interessante do livro. Eu fiquei pensando sobre
isso
aí.
Que eu falei
porque arqueiro é tudo banana, mano.
Não, então, por isso que eu falei pra você comprar
um
o... É por isso que eu falei pra você comprar o Rebelde lá, né? Mas enfim, importante ali.
Por sinal, um outro detalhe engraçado, os cavalos de Arthur têm armadura. Pô, isso é da hora, mano. Isso é
cavaleiros, todos eles armadura. Ah, você vai, quando você chegar ainda, você vai ver, tipo, tem o museu, tem os bagulho da hora.
Ah, puta, esse negócio de museu, velho. Eu fui naquele match lá de Nova York, mó feio as armaduras, velho.
Ah, porque em Nova York, armadura de índio, velho. Pano.
Não. Armadura mesmo, armadura da hora. É, então, eu não, é pesado, achei, eu não achei aquela lá, velho, tipo Aragorn. Eu achei só aquelas coisas feias que tinha aquela ponta, tipo aqueles bico de...
Porque é tudo católico.
Bico de papagaio lá,
sem graça.
É, tipo aquela... Sabe aqueles caras que montam nos cavalos e usam aquele pedaço de pau enorme que vai um cavalo em direção ao outro? Vai, pá, eles correm, pum, um derruba o outro. Então, mano, eu só vi esse tipo de armadura puta feia pra caralho. Falando disso, uma outra coisa bacana também escrever a história é outra coisa que ele deixa bem claro no livro. Ele até brinca de vez em quando, porque esse cara, como o Vi falou, não sei se foi contado ou não, esse cara, ele é um historiador, né? Então ele conta as coisas com base no máximo possível de história. Então ele sempre tem, na verdade, a história se passa do Derfel velho já contando para uma moça, uma tal, uma rainha Igriane, como foi a lenda de Arthur pelo que ele viveu. Aí a Igriane, um ponto que eu queria comentar, é que ela conhece a história de Arthur pelos bardos. E os bardos, uma coisa também que é meio... Não é que eu não sabia, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Os caras da época pagavam os bardos pra fazerem histórias bacanas do que tinha acontecido. Então, ela só conhecia a história com base no que os bardos escreveram, e eles foram pagos pra que isso ficasse legal. Ou seja, tudo balela. Tudo mentira, tudo. Imagina toda a história da Grécia mentira, velho. Roma, tudo mentira. Alexandre o Grande, grande nada. Mas daqui até dominou a Vila Rosa aqui só, foi ali. E o cara dominou só aqui a Vila Rosa. Pediu pro bardo comprar até Santana ali. Ah, meu reino vai até Santana. E quer dizer que a história, o Mufasa fez isso também, isso é antigo.
O Mufasa fez isso.
O Mufasa fez porque tudo que o sol toca é complicado isso daí, né?
É igual a terra, sim.
Tudo que o sol toca, Mufasa, quanto mais eu ando, mais coisa o sol toca, caralho. Se eu andar daqui até o Japão, o sol vai tocar a porra toda, é todo meu reino.
Parei os escudos. Funciona assim. São homens um lado do outro com escudos levantados, lanças, um lado do outro. Atrás desses caras tem outras pessoas, outra linha de pessoas com escudo e lanças. E atrás desses caras tem outra linha de pessoas com escudos e lanças. As paredes de escudos vão andando uma em direção à outra. Essas três de um time, obviamente, de um exército. E do outro lado tem o mesmo esquema. Escudos e lanças ali. Elas vão caminhando uma em direção à outra. Até que a hora o bicho pega, eles vão lá, eles vão se atacar e as paredes se chocam. Aí empurra. Tipo, o cara vai bater na parede de escudos, o outro o cara vai empurrando. A primeira de escudos bate no segundo, que segura e vê assim vai.
É, então...
O outro vai tendo choque e tal, alguém ceder, empurrando as lanças um para do outro, tentar furar os caras da outra parede.
É, então,
a primeira que cair, a espada corre.
É, então, a função da parede de escudos é proteger todo mundo. Proteger todo mundo que tá atrás, tá do lado. Então é como se você fosse brigar contra uma parede. A função dos caras de trás, além de empurrar os caras da frente, é tentar furar a parede do cara do outro exército. E fica nessa palhaçada aí, velho. É isso aí que o Rui falou.
É suor, é porrada, é violência. Fura olho, eu
fura
gosto de
pé, pisa no pé do outro, xinga, cospe na cara do maluco. Isso aí também é algo da hora também. Todo mundo cospe na cara de todo mundo nesse livro aí.
Jogaria na cara.
Cuspe na cara é praticamente alô. É beijo da mão, tudo bom, cospe na cara. É assim, cospe na cara, eu ficaria puto com esse negócio de cuspir na minha cara, tudo bem, né, mano? É batalha, né, velho?
Batalha. Xinga a mãe.
Xinga a mãe, rapaz, xinga a mãe. Xinga a mãe também é complicado.
Pepe, imagina na escola, primeiro bullying que chegar, mano, juntou todo mundo ali, os 4, 5 nerds que estudou a história, pegar as caderninhas, a parte de cima da cadeira, prendendo o braço e espancando um outro, ia ser muito louco.
Tem que pegar, tipo, com cadeira.
Aí é o pessoal de trás.
Não, tinha que ser cadeira. Em vez de ser escudo, tem essa cadeira. Daí 10 moleques levantam.
Não, cadeira não. Aquela parte de cima da como daqui, onde apoiava o braço pra escrever? Prancheta? Da cadeira.
É, a prancheta não, mas a cadeira, mas daí eles vão quebrar. Aí é vandalismo. Só dar cadeirada no outro pode. Que quebrar entendi. A cadeira é vandalismo, entendeu?
Entendi.
É, eu acho que daí vai contra a regra. Contra a regra. Você pode usar extintor. Extintor você pode usar. Tá lá pra isso. Você não pode quebrar o extintor. Quebrar o extintor é complicado, né, mano?
É difícil quebrar o extintor, né?
Quebrar aquele lá que tem
mas como você vai usar, você tem que abrir o lá que pra poder
não,
usar,
não, quebrar aquele negócio lá, o...
A trava?
Aquele negócio que aperta, não, mano. Oh, aquele negócio que aperta lá, porque quando...
Quebrar.
É, aquilo lá, aquilo lá quebra, velho.
Você quebrou aquilo?
Não, eu nunca quebrei aquilo lá, não, mas eu sei que quebra.
Eu sei que quebra.
Os caras me disseram que quebra, né? Os caras me disseram que quebra aquilo lá, velho. E uma coisa da hora também, tem a parede de escudos, então ele é... O modo mais falado do livro, né? Que tanto os saxões quanto os britânicos usam. Mas também tem o modo dos irlandeses lutarem. Que é gritando, mano. Os caras estão lá, tudo escudo preto, todo mundo de preto. Os caras saem gritando. Filha da puta! E assusta todo mundo. Então, e os caras são temidos, velho.
Claro. Os caras são loucos. É intimidação. Sim. É o esquema coração valente. Sabe aquela batalha lá, os caras... Mátenos! Sai correndo que nem louco, sem formação nenhuma, e eles morrem mais do que vivem. É que nem até hoje em dia, uma formação militar bem estruturada, os caras não vêm. Porque, tipo, eles começam a cair.
Então, olha que coisa engraçada. Roma conseguiu conquistar a Britânia porque eles sabiam lutar. Então, eles que chegaram com uma parede de escudo. É.
Só que como eles não tinham contingente humano pra continuar do método daquilo. Então, eles contratavam pessoas de lá e tinham que treinar eles. Aí eles aprenderam a usar parede de escudo e usar o esquema romano.
É, então.
Aí começou a virar pau a pau, entendeu?
Aí
eles expulsaram romanos e continuam o mesmo tipo de batalha.
Então, aí olha que interessante. Então, antes eles lutavam sem a parede de escudos. Eles perderam do romano porque eles não tinham essa formação. Só que os irlandeses, eles eram temidos e eles deveriam ganhar as batalhas. Porque ninguém é temido sem perder, né? Então, e eles não usavam a parede de escudo. Que coisa engraçada, né? Tem hora que a parede de escudo funciona, tem hora que a parede de escudo não funciona, né? É uma coisa interessante, né? Não tinha pensado nisso aí também não, velho. Como é que pode, né? Tudo o próprio livro também fala isso, né? Sempre tem mais uma nova batalha, né? Sempre tem mais uma batalha. É engraçado, né? Os exércitos são tão grandes, eles vão lá, ganham, aí tem hora que eles perdem. aí eles perdem. Aí perdeu.
Todos são assim.
Aí perdeu. Aí aquele que ganhou, ganha. Aí ele perde também. E que coisa, né?
Os caras aprendem, né? O cara pegou emprestado uma vez e não te paga. Aprende a segunda, te paga. A terceira, você já aprendeu, né, mano? Você nem presta dinheiro.
Não vai pagar.
Ele não presta porque ele não vai pagar, velho. É a mesma coisa assim. Ah, os caras chegaram aqui com o escudinho. Ih, tomou um pau. Tomou um pau. Agora eu vou dar a volta. Vem com o escudinho aqui, a gente vai fazer um kill box e lá atrás te matar.
É verdade.
É assim, velho.
Esse livro então muito interessante, esse livro aí, mas é engraçado também, não são só as batalhas são muito loucas, né?
Porque ele não conta a batalha tanto assim, só conta tipo, é só as últimas batalhas, aí sim.
Que ele descreve mesmo,
de verdade.
Então.
É que é o seguinte, os caras formam uma parede e ninguém vai pra cima da outra ali, porque sabe que tem, do lado de lá tem maluco também que quer matar você. E meio que quando você tá na guerra, você não vai... Nem todo mundo vai sóbrio, né? Os caras encher a cara pra poder perder o medo. O cara não vai. Então, tipo, tinha várias táticas pra destruir a parede de escudos. Uma delas era, tipo, soltar cachorro doido, velho.
É, porque o cachorro não tem medo, né? Ele não sabe que tem a parede de escudo. Pra ele, o escudo também é carne, mano. Ele vai na cara e é a boa tática, a do cachorro, velho.
Até hoje, a polícia, os rottweilers, os pitbull, pegam pra eles, pegam os caras pelo braço e traz, mano.
Não tem essa, fica prato que eu vou atirar. Não, mano, o cachorro vai. Parar, senão mata lá.
Não, o cachorro é que nem o...
O cachorro vai pra cima, velho.
O cachorro, você vê como a tática irlandesa é ruim. O cachorro é tipo irlandês, ele tipo vem doido e vai só sentir... Se você ficar parado lá com a lança, ele vai espancar ele com o escudo e vai se fuder. Mas se você tem medo de tipo, afinar, é maior, tá ligado?
É claro. E também, outra
coisa...
A tática
irlandesa é a tática dos cachorros loucos. É a cara do Wanderlei Silva.
A tática do Wanderlei Silva. Mad Dog.
Mad Dog.
A gente começou falando da presa e tudo, mas tem um outro detalhe agora que eu tava me lembrando que era da hora também, né? Toda batalha, sem exceção, não, com uma exceção só, os reis de cada lado, né? Ou se não, os comandantes de cada lado, vão, antes de começar, propriamente dito, a batalha, eles vão negociar uma trégua, que isso não existe, e cada um xinga todo mundo. Então, é um ritual de xingamento, como diria o Derfel, o ritual das palavras. A gente não comentou sobre isso, né, velho? A gente podia fazer um negócio assim, mais ou menos, né?
Fala aí, velho. Ei, você?
Ó, por exemplo, como é que ia começar?
Vou xingar.
Deixa eu começar.
Sua mãe, você xinga minha mãe.
Não, deixa... Ó, vê se você lembra. Eu vou começar pra você lembrar como que era, mais ou menos. Vinícius, eu vou fazer uma proposta pra você. Você... Larga todas as suas lanças, eu vou ficar com todas as suas mulheres, vou fazer os seus filhos delas, as suas crianças de escravo, vou matar metade dos seus homens e eu quero 20% da sua terra pra gente não guerrear agora. Então, pra você não morrer, pra não matar todos os seus exércitos, eu acho que a gente devia fazer esse acordo, cara. Fazer isso daí pra você sair bem, entendeu? Vou matar só metade dos outros caras vão continuar vivendo, vão ser nossos escravos, mas não tem problema, eles vão continuar vivos, né? Sem cravo. Escravo vivo é melhor do que o escravo morto, não é verdade?
É, vai se fuder esse maluco aí, eu vou cortar você no meio com a minha espada, mijar na sua boca e te empalar com os seus soldados.
Então. Como é que não?
Que alguém traduzia isso de algum jeito pra
alguém. Derfel tinha uma coisa engraçada. Aí, se quando o cara falava isso que eu falei pro Derfel, ele falava assim: eu tenho a proposta melhor. Que tal eu cortar a sua cabeça, enterrar ela no chão e cagar em cima? O que você acha? Ah, melhor, né? Melhor. Daí aí os caras ficavam nesse joguinho assim: não, mas você não vai cortar a minha cabeça porque a sua mãe é minha, mais ou menos assim, né? No final era uma pá de xingamento. E tinha essa batalha de palavras antes de começar a formação com
os filhos. E tinha o IE.
É, tinha o IE.
Isso é uma coisa de informação que veio desde os primórdios. E os dois caras lá na frente, um falava uma coisa, chegava a mãe do outro. Aí a parede ouvia a provocação. Aí os caras na parede dele que fez a provocação falavam, yeah! Aí o cara respondia. Aí a parede, o cara respondeu e falava, yeah! Pra incentivar, velho.
Então tinha...
Tudo o que precisava saber nossa vida pra ir na escola, velho. Então foi o professor que explicou.
É, e também outro ponto também, eu falo logo de uma vez, velho. O mundo das meninas não é assim. As meninas não conhecem o mundo dos homens, velho. Pra mim, já desde cedo, mulher e homem é diferente, porque o homem é treinado pra isso aí. Mulher não fala yeah. Nunca ouvi a mulher falar e é pra outra, velho. Se é, porque ela era homem também. Ela tava no meio de uma briga de homem. Porque mulher nunca não fala e é, mano. Então tinha a parede de escudo, que era a formação. Os generais falavam com os outros.
Que os campeões?
Os campeões.
Porque os campeões é o céu levam alto.
Os campeões.
Se você quer saber quem é o campeão, pra entender isso, no Troia.
Aqui.
É, então. os dois reis vão trocar ideia. Só que isso é uma versão light, porque Troy, o filme é ruim pra cacete, e a função lá é mostrar o Brad Pitt. Os reis se juntam lá no meio, pra trocar uma ideia, tipo, fazer assim, aproveitar uma matança geral, tipo, de, tipo, nossos exércitos que são grandes, e pra montar, já tem treinamento, tem pessoal ali, né? Vamos fazer o seguinte, meu campeão com o seu campeão. Aí cada um tem o seu estilo de batalha, pá. Aí chega o campeão dos não-gregos, que é o cara gigante. Aí o espartano lá, o grego, chama Aquiles. Aí corta lá pra de pit com as duas minas, né, né. Aí são os dois campeões se enfrentando. A diferença é que os dois campeões se enfrentando faz parte do ritual. Provocação, vem os dois campeões, acabou a luta, eles se mataram ali, os caras voltam pra ele de escuros porque o bicho vai pegar de qualquer jeito, tá ligado? É só pra aumentar o ego. É tipo aqueles discursos. Tá no RPG, colocou lá, tipo, usou a habilidade do carente pra aumentar o ataque e defesa da galera.
É, porque no caso. Porque no caso desses caras, lanceiro era uma profissão. Então, como é que eles conseguiam mais dinheiro, tendo mais fama?
Soldado.
Então, quanto mais fama eles tinham, mais pilhagem eles podiam fazer. Então, ser um campeão, ou senão você tá no meio da guerra lá.
O campeão,
você sair no meio de uma assim, eu desafio você, todo mundo aí. Quem quiser, eu desafio nessa porra aqui. Quando o cara fazia isso e o cara vencia, o cara ficava famoso. Se toda a luta o cara fizesse isso e o cara vencesse, ele ia ganhando fama. Então também era uma parte do ritual.
Não, ele ganhava, é que nem hoje em dia. Tipo, você tem que ganhar fama em tudo que você faz.
Tô falando. Então.
Religião, o que você achou do bagulho?
Você
viu que é uma questão política.
É isso que eu ia falar também. Já que o livro não é 100% batalha, tem outras coisas que seguram o livro, né? Ele acaba contando um pouco dessa história dos cristões, velho. É meio chato, né? Porque eles eram meio fervorosos, né? Eu fiquei meio chateado. Eu fiquei meio chateado com
isso. Chateado?
Eles são os evangélicos hoje em dia. Eles são os crentes hoje em dia.
É, porque assim que você faz uma. Você aumenta o seu quórum de pessoas
que. Mas não é de chatear? Porque cristão.
Você não conseguiu ter assim?
Não, porque. Não, mas o que me chateou? Não, lógico que eu sei. O que me chateou? É. Uma coisa é você estar lá na sala de aula, se ouve. Entre física, biologia, química, você ouve história. Então é 7 horas toda manhã ouvindo um monte de coisa. Você não fica tão perceptível porque aquilo era no ano 300 depois de Cristo. A gente tá no
500.
Ano...
Era 500.
Não, é, por aí. Não, é que
era 500 porque ele teve aquela...
Era 4 anos, né, do ano 500. Então 500 depois de Cristo. A gente tá no ano 2013 depois de Cristo.
Os caras tá achando o saco
e
ainda.
E é a mesma
os
coisa.
Os caras acham o saco até hoje, você acredita?
A única diferença é que eles não matam uns dos outros. É, não melhorou.
Ainda?
Não melhorou. Eles são um pouco mais conscientes. Dá até dó dos pobres pagãos, né, velho?
O pobre pagão também não, porque os caras também eram violentos, né? O legal que eu acho dali é que ele tá com o período de transição. Religião self-service. Só que entra um pouco disso, um pouco daquilo. Então, tipo, era aquele self-service e os high level mesmo, os caras que tomam decisão, que nem Arthur, Derfel, eles veem tipo, religião como poder político. O Derfel demorou pra aprender isso. Eu acredito no que eu precisar. Se eu for conseguir mais lança sendo católico, já virar católico.
Então, esse ponto
aí,
também...
Isso é muito legal, que foi a virada que tava acontecendo na época.
Católico. Na parte histórica, porque eu sou... Porque meu negócio aqui é a ficção. Meu negócio aqui... Eu tô aqui por ser... Eu sou o lado de adventure da coisa.
O primeiro livro é bem, bem real, historicamente falando. As duas religiões, foda-se. Não tem milagre, não tem nada. À medida que você passa pro segundo livro, começa a ter mais coisas que é ruim de explicar. Começa a ter alguma magia. Chegou no terceiro livro... Hã?
Não, o que eu falei era um fato. Essa foi a derrota do Merlin. No livro. Pro livro, não o meu Merlin. Pro livro, a grande derrota do Merlin foi os cristãos vencerem os deuses pagãos.
Não, porque eles não venceram. Essa pegada, tipo, tanto faz. Até o segundo livro, tanto faz, tá ligado? Porque os dois são. É balela. Chegando no terceiro livro, aquela magia toda mesmo. Tipo, vem um bagulho de magia, tipo.
Então, ela vindo jogando. Eu não falei que não existe magia.
O barqueiro vem, é muito louco. Aí começa a vir a magia de verdade, não tem explicação nenhuma mais. O corpo do Merlin vindo no rio ali, nossa, então, é muito louco.
O que você
aí
falou?
Começa a magia mesmo, aí foda-se. Aí tava, aí chutou, foda-se. Arthur morreu também, foi pro barquinho, aí levou pra Avalon. Aí beleza, aí não tem mais explicação de nada, aí você para pegar fogo no ar.
Não, então.
Aí sim, foda-se, fora essa realidade, aí eu curti pra caralho.
Não, mas é que você falou duas coisas diferentes. Então tem esse caso mesmo que a magia foi ficando mais obscura no terceiro livro. Falando em religião, os cristões ganharam. E ponto. Eles ganharam. E essa foi a história do Merlin. O Merlin passou a vida inteira no livro, nesse livro, procurando os três tesouros para trazer os deuses antigos de volta para a Terra. Essa foi a busca do Merlin da vida. Ele perdeu. O cristianismo ter conseguido se propagar foi a derrota do Merlin. Então tem esse lado aí da religião ser uma política, e também tem esse lado do Merlin da ficção, né? Que nesse livro o Merlin tinha essa função, nesse livro aí. Então tem esse lado aí também, que é um lado fictício, um lado legal da história. Desse livro aí. Porque meu Merlin não é assim, não. A gente não comentou nada sobre o Lancelot. Lancelot,
ele não merece comentar. Ele não merece comentário.
Lancelot,
se você quer saber sobre o Lancelot, você compra o livro e lê. A violência gráfica no livro é muito legal. Ele não é explícito falando o que eles fizeram, mas a violência é muito, 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 muito foda, muito bem feita. Deve estar escondido, aí ele escutou barulhos, aí os caras foram embora, o rei foi embora com os soldados, e entrou na sala. Ao entrar lá, ele encontrou Nimue. Ela tava com as pernas abertas, assim, sangue por todo lado, e quando ele virou pra ela tava sem o olho. Tipo, ele não ele mostra o que aconteceu, e sua imaginação vai, tipo... A violência era muito legal na época. Perdeu é estupro, perdeu, o seu exército perdeu. É, vai acontecer isso de fato. Vai ser as mulheres serão estupradas, todos os homens serão mortos, as crianças serão escravas, acabou.
Ele fala isso de uma forma sutil, você tem razão.
É melhor se cortar, se... Tipo, seu marido morreu aí na batalha, os caras estão vindo, mano, se mata. Se mata, põe fogo prestar, no corpo,
mas se você não, rosto, se você não feia. Se você não prestar atenção nisso, você passa batido. É, porque você tem que parar pra ver esse detalhe mesmo. Era um mundo muito violento. Violento mesmo. Era um mundo muito violento. Ele mostra essa violência, mas assim, quem eu agora? Era um mundo violento. Você imagina o que você quiser.
É que eu sou Tarantino, né?
Agora os caras, então, depende de cada um. Se é uma criança, é um mundo violento. É onde eles zoam, todo mundo faz um corredor, as pessoas passam no meio e dá soquinho um no outro, corredor da morte, pra criança. Pro Vinícius já não, é mais Jogos Mortais.
Nada, mano. Então fica mais... A minha imaginação é dirigida por todo o livro que eu vejo, é Tarantino, é o sangue escorrendo pelos lados.
São Jogos Mortais, é violento, o Jogos Mortais é violento. É só o livro. O filme tem 2 horas de tortura, velho. É só tortura.
É um slug.
Então, entre a criancinha que pensa que mundo violento é corredor da morte. Aquele lá da escola, né, pessoal? Corredor da morte é aquela merdinha que era na escola. E o Tarantino, o autor só fala que era violento. É, você tem razão. É uma coisa engraçada mesmo.
É, deixa a imaginação te vai.
É uma só coisa que eu também achei absurdo. O rei irlandês nunca tinha tomado banho.
Pouco sabe, tipo, higiene é um eufemismo pra medicina preventiva. Piolho, dente, é tudo luxo. Sim, dente na boca é luxo, piolho é luxo.
Porque você imagina, porque é como é que ele descreve a Seren? Seren é a mulher do Derfel.
Selwyn,
boa. Seren é a filha. Selwyn, sei lá. Ela é a estrela depois, né? Linda.
Powys é uma cidade, é um reino no meio do...
Aí o que eu imagino, né? Eu imagino a Angelina Jolie.
Não é.
Ali, brilhando.
Loira,
não
é loira. Já não é loira. Então tem que ser, tipo, é Scarlett Johansson.
Ah, não. A Scarlett Johansson ali, pai, aí ela apareceu no vestido branco. Nossa, eu imagino aquela. Mas não. Ela não tinha dente, o pé dela tava preto.
Não, ela tinha quase todos os dentes.
O pé dela tava preto.
Não, porque ela é nobre. Nobre tinha casa de
ela
banho.
Ela tinha pelo embaixo do braço.
Você lembra que foi pai dela? Era romano?
Não, mas eles não tomam. Não, a Guiné-Vé.
Os nobres tomam banho, tá vendo? Os nobres, ela tomava banho. Eles tinham casa de banho. Tem que ter todas as reuniões da Tur, só tem que ter casa de banho.
Creio que não,
né? Você vê casa de banho, você vai no seriado...
Sujo.
Aliás, vai no YouTube agora e coloca casa de banho Espartacos. Qualquer um dos Espartacos, tem 15 Espartacos. Aí você vai ver os caras na reunião lá, tomando banho junto, aquelas piscinas loucas.
Mas
é lá que os humanos tomavam banho.
Era
água quente, que eles tinham sistema de aquecimento de água. Era comum.
É que tá, né?
Os caras tomavam no rio, no verão e no inverno, tomavam banho.
Você tem que ler o livro trazendo a história pra gente, né? Trazendo a história pro dia de hoje. Não dá pra ler pensando que os caras não tinham dente. E Derfel, em todo o seu esplendor,
sem
gritou
dente.
O grito de guerra.
Sem dente. É realidade. O cara não fazia barba, você lembra que ele já...
Tem que trazer.
Era aqueles cabelos loiros, revolto, não fazia barba.
É chato, não fazia barba é chato.
Tem que
dá pra
tinha que ser, tipo, imagina com cicatriz no olho, tem que ser violento. Tipo. E aí, vale ou não vale a pena essa trilogia?
Eu acho, na minha singela opinião sobre ficção de livros aí, que eu adoro livro de historinha enquanto juvenil, eu acho que se é pra ler esse daí, não dá pra ler só esse livro sobre Arthur, não. Tem que ler esse mais um. Porque esse livro aí ele meio que destrói as coisas certas, né? O que é certo.
As coisas assim, certas.
Né? Esse livro aí é meio que... Porque o que é esse livro? Olha que coisa interessante. Quem fez esse livro aí... Foi um inglês, se não me engano. Esse cara é inglês, não é?
Não tenho certeza, é um inglês americano.
Ah, eu acho que ele é inglês. Ou é isso aí, boa. Ou ele é inglês ou ele é americano. Eu acho que é inglês. O cara que colocou o Lancelot na história de Arthur, assim, ele colocou, foi um francês. Por isso que o filho da puta aloprou o Lancelot.
pra mim o Lancelot é aquilo mesmo. Nunca gostei dele.
Não,
nunca gostei
dele. O Lancelot não existe. Não existe. Ele simplesmente foi colocado na história.
É.
O francês gostou de Arthur. Ah, deixa eu colocar o Lancelot aqui. Ele até colocou que o Lancelot era francês. Eu nunca li isso aí, mas ele deve ter pensado. Deixa eu colocar um francês na história. Colocou o Lancelot.
Que você vai com Arthur e comer a mulher dele.
É isso aí. Deixa eu colocar um francês na porra da história. E que coisa, né? Aí que tá.
E que não dá pra falar se é verdade ou não, se o personagem histórico ou não. Que nem Arthur. Não dá pra falar se ele existiu ou não. Então ele podia pirar na história.
Eu acho que vale a pena. É um livro, porra. Tem que ser um livro que você tem que. O começo dele não é tão legal, então você tem que.
É muito louco.
Ah, não.
Contextualização ali pra você saber o que tá acontecendo. É muito louco explicando como é que é o lugar.
Se é que nem o Vinícius, então é bom ler o livro, porque você vai gostar dele todo. Do 1 ao 3 ele é da hora. Eu também achei do 1 ao 3 da hora. Mas antes de comprar, eu fui ler alguns tópicos sobre o que acharam do livro. E todos os tópicos comentavam. Primeiro comparavam esse livro com o Arqueiro. Todas as comparações diziam que o começo desse livro era meio chato. Então eu tô só falando que o começo pode ser meio chato, mas vá pra cima que o livro é muito louco. E não lê só esse, lê mais uma outra coisa de Arthur aí. Porque o Lancelot não é aquela porra que é esse livro, não.
É sim, bichinha, velho. É isso aí, acho que deu certo.
Não sei, se quiser, deixa eu ver se tem mais uma coisa pra comentar aqui. As mulheres. Ah, a gente esqueceu. Tem a frase muito legal da Guinevere no livro 3, velho. Ela fala pra uma outra princesinha lá, que daí você vai ler a história e você vai saber. Agravante, eu acho o nome dela. Agraante, não sei. Ela fala pra essa princesinha assim: moça, mocinha, criança, jovem, estúpida, pequena anta. Ela fala tipo Cacantibes, pequena anta. Você nunca deve enfrentar os homens no sol, porque eles sempre vão vencer você. Você precisa enfrentar eles na sombra. É na sombra que as mulheres conseguem o que elas querem. E, na verdade, toda a história de Arthur é uma grande manipulação das mulheres. Tipo, no final, mais elas têm tanta importância quanto os homens. No final é Guinevere. É Guinevere. A história é a Guinevere que é o bicho, velho. Nesse livro aí, é a Guinevere que rolou tudo com a dela.
E é isso aí, galera. Quer alguma mensagem? Alguma coisa bacana pra falar pro pessoal?
Eu quero dizer a todos os meus fãs, meus inúmeros e inúmeros fãs, por favor, parem de mandar carta, porque carta é foda, porque
e-mail.
Carta, pessoal, carta é papel e lota caixa de correio, é complicado. Carta, vão mandar recado no Facebook. Porque e-mail também lota, né? E aí eu coloco pra aquela porra daquele Outlook rodar, fica horas e horas e eu não leio. Pronto, eu não leio. Eu não leio porra nenhuma. Então dá like no que eu escrevi no Face, que aí a gente fica tudo feliz. Então, meus fãs, fica esse recado. Parem de mandar cartas, por favor. Um beijo a todos. Um beijo também. Eu queria mandar um beijo especial. Posso mandar um beijo especial?
Pode.
Queria mandar um beijo especial pra Xuxa. Um beijo especial pro Jô. Jô, tamo junto. Queria mandar um beijo especial. Um beijo especial, uma pessoa muito importante na minha vida. Ela me ajudou muito. O pai do Neymar tá aí cuidando do meu trabalho, da minha carreira aí, sobre comentarista. Acho que é isso só. Um beijo especial pra esse pessoal aí.
Beleza.
E você, quer mandar um beijo pra alguém?
Nossa, porra é minha, velho. Tô agora a meta é fazer um por semana, mas é um trabalho do cacete, velho.
Nossa, tá louco.
É isso aí.
Que passa o que eu querer.
Falou, time!